Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais facilidade para exportar e importar.
Governo realiza amanhã mais uma rodada de concessões em terminais localizados em portos. Pablo Mundim.
A meta é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e gerar empregos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Escoar a produção do país para o Mercosul.
E com mais segurança para motoristas.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura trechos duplicados da BR-116 e afirma que o governo vai concluir obras paradas.
E havendo recursos, nós vamos manter todas as obras, né, vivas para que elas sejam concluídas e não fiquem paradas.
Todos contra o sarampo.
Ministério da Saúde alerta. Crianças que forem para áreas em situação de risco devem ser vacinadas. Cleide Lopes.
A vacina deve ser aplicada com até 15 dias de antecedência da viagem.
Brasil bate recorde de medalhas e faz bonito nos Jogos Pan-Americanos.
E mais de 80% delas têm o apoio do Bolsa Atleta. Graziela Mendonça.
Se o programa fosse um país, por exemplo, a nação Bolsa Atleta ficaria em terceiro lugar geral no quadro de medalhas, atrás dos Estados Unidos e Brasil.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais 3 terminais de portos vão passar para a administração da iniciativa privada.
A concessão deve gerar investimentos na melhoria das instalações desses terminais.
Portos mais modernos e eficientes vão facilitar os processos de importação e exportação do país.
E isso vai trazer benefícios para a balança comercial, além de gerar empregos.
O leilão para a escolha das empresas que vão administrar os 3 portos será amanhã em São Paulo.
Área estratégica para o desenvolvimento econômico do país, o setor portuário terá mais uma rodada de leilões. Nesta terça-feira, 3 terminais serão licitados pelo governo federal, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. No Porto de Santos, em São Paulo, serão concedidos 2 terminais. Eles são responsáveis pela movimentação de fertilizantes, sal, etanol e derivados de petróleo. Em Paranaguá, no Paraná, será leiloado o terminal usado para carga geral, como celulose. Segundo o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, as concessões podem ajudar na balança comercial do país.
O setor portuário tem um papel aí de fazer nossa conexão com outros países, movimentar nossa carga tanto para importação como para exportação. Então, o nosso objetivo com a concessão é trazer uma maior movimentação dessas cargas dentro da nossa balança também comercial.
Com as concessões, o governo pretende garantir investimentos em vários setores, como portos e aeroportos. A meta é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e gerar empregos. Ao todo, os 100 projetos concedidos pelo governo devem render cerca de R$1,5 trilhão nos próximos 10 anos, como explica o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
A gente tem uma agenda bem robusta para o setor de concessão no nosso país. Esse ano nós já tivemos 23 ativos transferidos do setor público para o setor privado, foram 12 aeroportos. Isso mostra também que nós estamos no caminho correto, né? Mostra que nós temos uma trajetória bem definida, um ambiente econômico e político favorável para os investidores estrangeiros no nosso país. Vamos ter no ano que vem também uma carteira grande de concessão, principalmente no setor rodoviário, com rodovias conhecidas como a BR-381, 262 no estado de Minas Gerais, a BR-163 no estado do Pará, ligando ali Sinop ao porto de Miritituba, extremamente importante para o agronegócio. A parte de aeroportos também, nós vamos vir com mais 41 aeroportos que serão concedidos até 2022. Essa é uma agenda que nós acreditamos, tem mostrado resultado, tem mostrado com os indicadores, pesquisa de satisfação. Nosso principal cliente, que é o nosso cidadão, tem dado notas favoráveis aí para a nossa infraestrutura que está concedida.
Para o economista Gilson Garófalo, a política de concessões deve gerar mais crescimento e oferecer um melhor serviço ao usuário.
Vai trazer uma gama de investimentos adicionais que estarão livres desse processo de licitatórios, vão criar novas oportunidades de emprego, vão certamente incorporar tecnologias mais avançadas e vão, evidentemente, baratear também o custo dos vários serviços que são propiciados aos usuários.
O prazo de arrendamento dos três terminais portuários será de 25 anos. A expectativa de investimentos é de 240 milhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
Trechos duplicados da BR-116 no Rio Grande do Sul foram inaugurados hoje.
A rodovia é a principal via de acesso ao Porto do Rio Grande, corredor de escoamento da produção entre o Brasil e o Mercosul.
É mais facilidade para levar os produtos do Brasil para fora e mais segurança para os motoristas.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
Os três trechos duplicados da BR-116 entregues nesta segunda-feira somam 47 quilômetros e vão beneficiar diretamente 12 municípios do Rio Grande do Sul. Até 2021, o Ministério da Infraestrutura prevê entregar a duplicação de 235 quilômetros da rodovia no estado, com investimento de R$1,6 bilhão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a BR-116 no Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo federal.
Não tem faltado esforço, não tem faltado visita, não tem faltado empenho para fazer com que essa obra saia. E principalmente, há sempre uma atenção especial no orçamento para que não falte recurso. O Exército vai antecipar o cronograma de entrega e vai entregar mais 50 quilômetros muito em breve. Das cinco obras que nós elegemos com prioridade máxima, tem duas no Rio Grande do Sul, a 116 e a Ponte do Guaíba.
Na inauguração da rodovia duplicada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai fazer de tudo para concluir obras paradas e anunciou que serão liberados mais R$100 milhões para a duplicação de mais um trecho de 55 quilômetros da rodovia.
Nós determinamos que, na medida do possível, não deixaríamos obras inacabadas. Essa é uma delas, é prioridade. Em havendo recurso, nós vamos manter todas as obras, né, vivas para que elas sejam concluídas e não fiquem paradas.
As obras na BR-116, no Rio Grande do Sul, começaram em 2011. A rodovia atravessa o Brasil de norte a sul, dos estados do Ceará ao Rio Grande do Sul. De Pelotas, no Rio Grande do Sul, Daniele Popov.
Nós ouvimos aí o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de R$100 milhões para a conclusão de mais um trecho da BR-116.
Esses recursos vão ser investidos nos 10 lotes de obras que estão em execução na rodovia no Rio Grande do Sul.
E em dois desses lotes, as obras são tocadas pelo Exército.
O presidente visitou um desses trechos na região de Guaíba.
Bolsonaro explicou por que é importante a participação dos militares nas obras.
É a certeza que a obra será concluída no prazo certo, ela tem muito mais previsibilidade, sem qualquer discriminação com as demais empreiteiras, e também, né, fica mais barato, porque a mão de obra está aí. E é isso que nós buscamos nessas parcerias com o Exército, assim como a BR-163, que é importantíssima para escoar pela via rodoviária os commodities produzidos no Centro-Oeste.
Todos contra o sarampo.
Ministério da Saúde alerta. Crianças que forem para áreas em situação de risco devem ser vacinadas.
Os detalhes daqui a pouco.
Foi adiado em até 4 anos o prazo para a eliminação de barragens de rejeito no Brasil, como a de Brumadinho, em Minas Gerais.
E foi mantida a proibição para a construção de novas estruturas como essa.
Em fevereiro, a agência já havia determinado que as barragens teriam até 2023 para serem eliminadas. Mas as datas foram revistas depois de passarem por consulta pública.
O novo calendário, divulgado hoje pela Agência Nacional de Mineração, foi definido de acordo com a capacidade de operação da estrutura.
O documento traz ainda outras medidas regulatórias que trazem mais segurança e estabilidade para barragens de mineração no Brasil.
Barragens de rejeitos funcionam como uma barreira para conter resíduos e diminuir os impactos provenientes da mineração. Um dos métodos possíveis para o depósito dos rejeitos é o chamado alteamento a montante. Nesse caso, a barreira recebe camadas do próprio material do rejeito da mineração, formando degraus. No Brasil, existem mais de 80 barragens no modelo a montante, como a que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, no início do ano. Em fevereiro, a Agência Nacional de Mineração, ANM, proibiu esse tipo de estrutura no Brasil. Depois de passar por consulta pública, a proibição foi mantida e foram estabelecidos novos prazos para eliminar esse tipo de barragem no país até 2027, de acordo com a capacidade. como explica o diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão.
A gente estava botando um prazo máximo até 2023 para descomissionar todas as barragens a montante. E o que o setor realmente constatou nas contribuições é alongar um pouco mais o prazo devido a gente nunca ter feito nada parecido no Brasil. Então, barragens até 12 milhões de metros cúbicos ficam até 2022, entre 12 e 30 milhões até 2025 e acima de 30 milhões, que são as barragens realmente bem grandes, até 2027.
Ainda de acordo com a resolução da ANM, publicada nesta segunda-feira, as barragens a montante em operação podem permanecer ativas até setembro de 2021. Depois disso, existem três caminhos possíveis, de acordo com o diretor da ANM, Eduardo Leão.
Elas podem ser retiradas do local e ela tem outras duas opções, que é serem transformadas em outros tipos de barragem. Você tem a barragem à linha de centro e a barragem à jusante. São duas metodologias de construção diferentes, bem mais seguras que a metodologia montante.
A resolução ainda define outras obrigações para barragens, inclusive quanto à instalação de sistemas de monitoramento em tempo real e medidas de segurança, e reforça que aquelas que precisam de plano de atendimento de emergência devem estar com todos os seus sistemas automatizados. Reportagem Pablo Mundim.
Mais de 40 cidades em 3 estados estão com surto de sarampo.
O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de vacinação, principalmente para quem for viajar para os locais afetados.
O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Pode deixar sequelas e, em alguns casos, levar à morte.
O militar brasiliense Edson Barroso foi cedo a um posto de saúde no Distrito Federal levar o filho Rafael, de 10 anos, para conferir se a caderneta de vacinação estava em dia. E saiu contente.
Estou vendo a propaganda do governo para tomar um reforço da dose de sarampo, por isso que eu estou aqui. É a saúde dos nossos filhos, né?
Mas nem todos são assim. E a falta de vacinação tem contribuído para a volta de doenças consideradas erradicadas no Brasil, como é o caso do sarampo. O Ministério da Saúde fez uma lista de 43 cidades que estão com surto da doença. E a recomendação é que os pais que forem visitar esses locais vacinem os seus filhos, caso eles tenham idade de 6 meses a 1 ano. A vacina deve ser aplicada com até 15 dias de antecedência da viagem. Mas essa dose é emergencial e não substitui o calendário nacional de vacinação da criança, como explica a enfermeira da área de imunização da Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, Fernanda Ledes.
O Ministério da Saúde orientou que, se realmente a família vai viajar com esse bebê de entre 6 meses e 12 meses para algum dos municípios que está tendo surto, faz uma dose da tríplice viral, mas essa dose ela não é válida para o calendário dessa criança.
Todas as cidades com surto estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A lista delas está no site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br. E para conter a propagação da doença nesses estados, diversas ações estão sendo desenvolvidas. De acordo com o diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Groda, a intenção é interromper a cadeia de transmissão.
A principal medida de controle do surto do sarampo é o bloqueio. Todo paciente tem que ser identificado e todos os seus contatos, todas as pessoas que convivem com esse paciente, tem que ser avaliada até em 72 horas e, se ela não tiver o seu calendário vacinal atualizado, tem que ser ofertada uma dose de vacinação.
Outra grande preocupação do Ministério da Saúde é com as notícias falsas ou fake news. Por isso, o Ministério da Saúde tem um serviço no WhatsApp para que as pessoas possam enviar gratuitamente mensagens que tenham recebido nas redes sociais para confirmar se são verdadeiras ou não. O número é 061-99289-4640. Todas as notícias falsas, desmentidas, estão disponíveis na internet no endereço www.saude.gov.br/fake news. Reportagem Cleide Lopes.
E para evitar o sarampo e outras doenças, o Sistema Único de Saúde oferece de graça 19 tipos diferentes de vacina.
São 300 milhões de doses distribuídas por mais de 37 mil unidades básicas de saúde.
Tudo para manter a sua carteirinha de vacinação e o da sua família em dia.
Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
Carteira de vacinação em dia é uma obrigação para com a sua saúde e a saúde da sua família e de toda a população brasileira. A imunização deve ocorrer desde o nascimento até a fase idosa, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. No início da vida, as vacinas contra hepatite B, tuberculose, paralisia, meningite, pneumonia e caxumba são indispensáveis. Na adolescência, é a vez de se vacinar contra o HPV. E os adultos e idosos devem se prevenir contra febre amarela, tétano e gripe. Outras doenças, como o sarampo, exigem prevenção em todas as idades. As duas primeiras doses devem ser tomadas a partir dos 12 meses até os 29 anos de idade. É necessário tomar ainda uma terceira dose até os 49 anos. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
A medida provisória da liberdade econômica é uma das ações do governo para destravar a economia, facilitando principalmente a geração de empregos.
É o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu a medida como parte das reformas necessárias para fazer o país voltar a crescer.
O ministro da Economia explicou que três eixos estruturam a medida provisória da liberdade econômica: incentivo à competição e ao empreendedorismo, limitação do papel do Estado e estabilidade jurídica e garantia dos contratos.
O presidente Bolsonaro, durante a campanha, na sua forma direta de comunicação com o povo, dizia sempre: vamos tirar o Estado do cangote do brasileiro. Esse esforço de criar essa declaração de direitos da liberdade econômica, nós consideramos parte das reformas importantes que temos que fazer e uma mudança conceitual. Chamamos o programa de O Caminho da Prosperidade.
A medida provisória está prevista para ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. O texto libera o trabalho aos domingos e feriados, sem a necessidade de permissão prévia do poder público. Torna o controle de ponto e horário de trabalho obrigatório apenas para estabelecimentos com mais de 20 empregados. E estabelece que contratos feitos entre patrões e funcionários que ganham mais de 30 salários mínimos se sobrepõem à legislação trabalhista. Para Guedes, é preciso separar os papéis do mercado e do governo no desenvolvimento do país.
Os mercados vão fazer o enriquecimento da população, de melhorarem, de conseguirem seus empregos. E a democracia, por outro lado, garante a igualdade de oportunidades, as transferências de renda legítimas para os que ficaram para trás, para os necessitados.
Paulo Guedes participou de um debate sobre a MP da Liberdade Econômica no Superior Tribunal de Justiça. Reportagem Ricardo Ferraz.
A MP da Liberdade Econômica também foi comentada hoje pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
E outra medida em tramitação no Congresso, a nova Previdência, deve ser aprovada com celeridade no Senado e trazer o crescimento econômico que o país precisa.
Essa é a aposta da equipe econômica do governo, segundo o porta-voz. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz os detalhes ao vivo agora para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, hoje o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, destacou algumas frentes de atuação do Ministério da Economia no Congresso Nacional. Uma delas é a nova Previdência. A proposta foi aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados e a expectativa é que agora seja aprovada mais rapidamente no Senado.
A votação expressiva e sem mudanças no segundo turno de votação na Câmara, aumentou a confiança do presidente e da equipe econômica de que o texto avançará rapidamente no Senado. Quanto mais cedo a proposta for aprovada, mais ágil será a retomada da confiança, que as contas serão equilibradas e a dívida pública controlada. Com isso, a economia brasileira voltará a crescer ainda mais.
O porta-voz falou ainda sobre a medida provisória da liberdade econômica. O texto que prevê a abertura de mercado entrará em pauta na primeira sessão da Câmara após a aprovação da reforma da Previdência. Rego Barros afirmou que a medida é vital para o governo e disse que vai reduzir burocracia, limitar abusos do Estado e garantir segurança jurídica aos contratos. Sobre a reforma tributária, o porta-voz da presidência ressaltou que a proposta do governo não trabalha com o aumento de impostos. O projeto vai apresentar um modelo de desoneração da folha de pagamentos para diminuir o custo do emprego com carteira assinada. Ao vivo, Gabriela Noronha.
O Brasil voltou dos Jogos Pan-Americanos com a mala recheada de medalhas.
É, Gabriela, os nossos atletas garantiram o segundo lugar geral no PAN, resultado que não acontecia desde 1963.
Foram 171 medalhas de ouro, prata e bronze.
E mais de 80% delas com a marca do Bolsa Atleta, programa de incentivo a atletas do governo federal.
Os Jogos de Lima, no Peru, terminaram neste domingo com um gostinho especial para a judoca brasileira Mayra Aguiar. Bicampeã mundial e duas vezes bronze nos Jogos Olímpicos, ela sonhava com uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E agora volta para casa com mais essa conquista na mala.
Eu entrei nessa competição, me perguntavam, pô, tá faltando ouro, não sei o quê. Eu tô muito feliz, ainda não caiu a ficha, assim, né, da grandeza que é. Mais um objetivo completado.
Para chegar até o sonhado ouro, Mayra contou com o incentivo do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. Ela recebe o incentivo na categoria mais alta, o Bolsa Pódio. E assim como Mayra, os esportistas do programa fizeram bonito na competição. Das 171 medalhas conquistadas pelo Brasil ao longo do PAN 2019, 141 tiveram participação de atletas apoiados pelo Ministério da Cidadania. Se o programa fosse um país, por exemplo, a nação Bolsa Atleta ficaria em terceiro lugar geral no quadro de medalhas, atrás dos Estados Unidos e Brasil. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, comemorou o resultado e reforçou a importância do programa para os treinamentos.
O Brasil avançou muito nesse Pan-Americano e está mostrando que o nosso esporte tem força, tem pujança. E 80% dos atletas que participaram das medalhas foram atletas que têm a sua atuação garantida pelo Bolsa Atleta. Sabemos da importância que ele tem para que os atletas possam se dedicar ao treinamento, ao seu aperfeiçoamento. Portanto, estamos muito contentes, muito, muito contentes com o resultado.
Um dos destaques do Brasil no PAN 2019 foi a natação, que subiu ao pódio 30 vezes, um recorde histórico da modalidade. Outro ponto alto foi o basquete feminino, que não conquistava um título do PAN desde 1991 e dessa vez levou o ouro. A vela também saiu vitoriosa de Lima, com 5 ouros. Ao todo, o Brasil levou medalhas em 41 modalidades diferentes. Dessas, 34 tiveram a marca do Bolsa Atleta. O secretário especial de esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil, parabenizou os atletas do programa.
Superaram todas as expectativas, com muita garra, dedicação, suor, sangue, como pudemos acompanhar no dia a dia desses jogos. Nós aqui da Secretaria Especial do Esporte nos sentimos muito honrados em poder ajudar a cada um dos atletas integrantes do Bolsa Atleta e que se beneficiam desse projeto, desse investimento que o governo brasileiro faz para a sua tranquilidade na fase de treinamento.
O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual e direto a atletas do mundo e é uma das prioridades do governo federal. Nos primeiros 100 dias de governo, foram adicionados 70 milhões de reais ao orçamento do programa, dobrando o número de apoiados. Atualmente, são quase 6.200 esportistas recebendo o incentivo. Reportagem Graziela Mendonça.
Quem se inscreveu para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já pode acessar o cartão de confirmação.
O INSEJA permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos possam realizar a prova para ter o certificado dos ensinos fundamental e médio.
O exame vai ser no dia 25 de agosto, em mais de 600 municípios.
O cartão pode ser acessado em ensejanacionaltudojunto.inep.gov.br. E lembrando que o Enseja com dois Cs.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça protagoniza homologação de acordos dos planos econômicos.
Justiça Federal determina que as estruturas do restaurante Dunas, em Florianópolis, sejam retiradas em até 60 dias.
Em decisão unânime, Justiça determina que a União mantenha em concurso da Polícia Federal candidato não recomendado pelo exame psicotécnico.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Justiça protagoniza a homologação de acordos dos planos econômicos.
Homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o acerto pretende encerrar mais de 30 anos de incertezas no pagamento de expurgos inflacionários referente a perdas com o plano, ou seja, com os planos Bresser, Verão e Collor 2. Carlos Ribeiro.
O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais estaduais e federais estão mobilizados para dar efetividade ao acordo dos planos econômicos. O acerto foi firmado por representantes dos poupadores e dos bancos e representou o maior entendimento já firmado por meio da conciliação no âmbito da justiça brasileira. O pacto engloba aproximadamente 700 mil processos e várias instituições do sistema financeiro. Nas centrais de conciliação, o poupador tem acesso a uma proposta, considerando os valores em conta na época dos planos, mas a adesão ao acordo é opcional. Caso a pessoa aceite os termos, os valores são pagos alguns dias depois e a ação que tramita na justiça é automaticamente encerrada.
Justiça Federal determina que as estruturas do restaurante Dunas, em Florianópolis, sejam retiradas em até 60 dias.
A decisão partiu de ação do Ministério Público Federal, que comprovou que o estabelecimento está irregularmente edificado em faixa de praia, área de preservação permanente e terreno de marinha. Verônica Macedo.
O Ministério Público Federal também solicitou que os responsáveis por administrar o restaurante recolham os entulhos da demolição e apresentem um projeto de recuperação de área degradada. A proposta terá que ser aprovada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, no prazo máximo de 90 dias. A Justiça ainda condenou o município de Florianópolis e a União a retirarem postes de iluminação e ramal de sistema de drenagem pluvial existentes no local.
Em decisão unânime, Justiça determina que a União mantenha em concurso da Polícia Federal candidato não recomendado pelo exame psicotécnico.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. Luiz Carlos Pinto.
Em recurso, a Polícia Federal alegou incompatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo, com base em estudo científico. Por isso, argumentou pela impossibilidade de nomeação e posse do candidato. Mas, ao analisar o processo, a desembargadora federal destacou que, segundo jurisprudência, além da previsão legal do exame psicotécnico, os critérios de avaliação estabelecidos no edital precisam ser claros, objetivos e previamente definidos pela administração, o que não aconteceu no caso.
Justiça Trabalhista condena seguradora de saúde que não cobriu parto de funcionária.
A competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso foi confirmada porque o plano de saúde é benefício do contrato de emprego. Fábio Ruas.
O parto foi realizado em dezembro de 2016 e as despesas foram pagas pela trabalhadora. A seguradora de saúde alegou que o plano foi cancelado por descumprimento de regras contratuais, mas o contra-cheque da mulher comprova que ela pagou o plano de saúde. Diante das provas apresentadas, a terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concluiu que não há justificativa legítima para que a operadora se negasse a autorizar o parto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Contribuinte poderá ganhar prazo maior para pagar tributos atrasados antes de ser incluído na dívida ativa.
Avança no Senado proposta que amplia a pena para quem vender ou entregar armas para menores.
Senadores se mobilizam para incluir mudanças da Previdência em uma nova proposta paralela.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores já se debruçam sobre mudanças que podem fazer na reforma da Previdência, mas a ideia é incluir alterações em uma proposta paralela.
Entre as possibilidades estão a capitalização e as mesmas regras de aposentadoria para servidores de estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Para as novas regras de aposentadoria entrarem em vigor em outubro, os senadores deixaram para uma PEC paralela as mudanças à reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados. Um dos consensos seria a inclusão de estados e municípios. Segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a oposição não será contrária a esse ponto ao citar a mobilização de governadores.
Se houver um acordo, por que é que um acordo deles entrarem no bojo da reforma dos governadores, o que é que a oposição no Senado vai ser contra um desejo dos governadores e a posição dos governadores?
Outro ponto que entraria na PEC paralela seria a capitalização, em que cada trabalhador teria uma poupança como aposentadoria. Mas o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que esse tema ainda não está definido.
Você tem modelos que eles chamam de híbridos, que convive o sistema de capitalização com o sistema de compartilhamento. Existem modelos em que há uma contribuição grande e que a definição do benefício tem um patamar mínimo, outros que não têm. Então, nós não entramos nessa discussão nesse nível ainda.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que vai apresentar emendas ao texto da reforma da Previdência, aprovado pela Câmara dos Deputados.
O parlamentar considera que há distorções contidas na matéria que penalizam os que mais precisam. Ele pretende propor emendas relacionadas a direitos adquiridos e garantir proteção às viúvas.
Sim, eu devo votar pela reforma, mas eu não quero arcar com o desconforto insuportável de constatar que essa reforma contém desrespeito a direitos adquiridos, contém injustiças, sim, tão explícitas e atinge de forma desigual trabalhadores, idosos, viúvas e órfãos, sem procurar corrigir as injustiças.
Gastos com educação de pessoas com deficiência poderão ser abatidos integralmente do imposto de renda.
Uma proposta sobre esse tema foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O projeto original do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, previa que as despesas com a instrução de pessoas com autismo poderiam ser deduzidas integralmente do imposto de renda. Mas o senador Flávio Arnes, da Rede de Sustentabilidade do Paraná, relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, estendeu a isenção para todas as pessoas com deficiência ou doença rara.
Afastar a limitação de despesas com instrução de pessoa com deficiência
ou doença rara para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas. Isso fará com que haverá um incentivo para essas pessoas, né, porque o atendimento realmente sempre é caro, dispendioso.
O limite atual de dedução para despesas com educação é de R$ 3.560 por pessoa. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, lembrou do Dia Mundial da Juventude, celebrado anualmente em 12 de agosto. A data foi definida durante conferência da Organização das Nações Unidas em 1999.
O senador citou que em torno de 16% da população do mundo tem entre 20 e 29 anos, mas essa faixa etária representa menos de 2% dos parlamentares eleitos.
Cajuru destacou que no Brasil a situação não é diferente. Ele disse que é necessária a inclusão de representantes jovens no parlamento e nos debates como forma de impulsionar e fortalecer a democracia.
Se, por um lado, é necessário modificar a estrutura das instituições para que elas se tornem mais abertas para ouvir as demandas dos jovens, por outro, é igualmente fundamental fazer a juventude se interessar pela política.
Avança no Senado a proposta que amplia a pena para quem vender ou entregar armas para menores.
O relatório aprovado na Comissão de Direitos Humanos segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Lívia Torres.
A proposta aprovada prevê que a pena para venda ou entrega de armas, munição ou explosivo para crianças e adolescentes, hoje de 3 a 6 anos, aumente pela metade no caso de o fornecedor ser também o mandante do crime. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou que o acréscimo na penalidade é justificada pela gravidade do crime.
Pois é notório que criminosos aliciam e armam crianças e adolescentes para que pratiquem atos infracionais a seu mando. A finalidade dessa entrega agrega malícia ao tipo penal e justifica plenamente o agravamento da pena.
O projeto de autoria do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Uma sessão do Senado homenageou hoje o general Eduardo Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto.
Com mais de 50 anos de carreira, o militar tem 14 condecorações nacionais. Repórter Raquel Teixeira.
Portador da doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas foi comandante do Exército Brasileiro entre 2015 e 2019, destacando-se pelo trabalho na região amazônica. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, considera o homenageado um herói da pátria.
Temos que reconhecer, sim, em Vossa Excelência, a essência do que é ser o herói. A humildade, a capacidade, a perseverança e o exemplo que dá. Todos os brasileiros que tomam conhecimento do papel que Vossa Excelência desempenhou e continua desempenhando, lhe são agradecidos, independente de ideologia, de partido.
Para o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o amigo é um exemplo de força.
Como soldado de elite, sempre soubestes ter bem nítido o sentido de missão e jamais te deixastes intimidar pelas dificuldades e pela doença. Enfrentas todos os obstáculos e, dessa forma, transmite a teus subordinados a tranquilidade necessária para bem cumprirem os seus deveres.
O general Eduardo Vilas Boas agradeceu a homenagem e disse estar emocionado com a cerimônia, que considerou como uma das maiores honrarias que já recebeu na carreira.
O contribuinte poderá ganhar um prazo maior para pagar tributos atrasados antes de ser enviado para a dívida ativa.
É o que diz o projeto de lei também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nas regras atuais, o contribuinte é chamado a quitar suas dívidas e, após 30 dias sem manifestação, a Receita Federal dá início à cobrança executiva. O projeto de lei aumenta o prazo de pagamento para até 180 dias. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Espiridião Amin, senador do PP de Santa Catarina, destacou a intenção do autor, o o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, de premiar o contribuinte de boa-fé.
O autor afirma que a previsão de um procedimento formal de cobrança previamente ao encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa é vantajosa ao contribuinte de boa-fé. Isso porque o crédito tributário inscrito em dívida ativa, mesmo sem ter objeto, objeto de execução fiscal, já sofre a incidência do encargo no valor de 10% do total da dívida.
Se não houver recurso para nova votação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados devem votar nesta semana a MP da Liberdade Econômica.
Parlamentares criticam aumento de recursos para o fundo eleitoral.
Câmara estabelece a alfabetização plena como um dever de Estado.
Boa noite. Duas propostas aprovadas pela Câmara instituem novas normas na área da educação. Uma delas estabelece a alfabetização como dever do Estado.
A outra obriga as escolas a dar um prazo para que os pais apresentem a caderneta de saúde dos alunos matriculados. Saiba mais com a repórter Paula Bittar.
Mais de 11 milhões de brasileiros acima dos 15 anos de idade não sabem ler e escrever, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na edição do teste internacional PISA de 2015, a última com resultados divulgados, do total de 70 países avaliados, o Brasil ficou com a posição 59 em leitura. 51% dos alunos brasileiros estavam abaixo do nível 2 de leitura, patamar que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico estabelece como mínimo para exercer a cidadania. Paula Gomes de Oliveira, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, é doutora na área e tem publicações sobre alfabetização, letramento e literatura. Para ela, a alfabetização é condição fundamental para o pleno exercício da cidadania e o acesso a direitos.
Uma capacidade de leitura e escrita competente socialmente é um direito fundamental, porque isso nos coloca na possibilidade e no lugar de conseguir avaliar, participar, compreender as situações sociais nas quais a gente está envolvido. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, quanto mais as nossas crianças vão alcançando, ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, aptidões melhores para compreender, para ler, para escrever, mas elas vão conseguindo abrir um leque de compreensão sobre o mundo, sobre si mesmo.
Uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece a alfabetização plena e a capacitação para a leitura ao longo da educação básica como dever do Estado. Pelo texto, a educação básica dos 4 aos 17 anos terá como objetivo a alfabetização plena e a formação de leitores para exercer a cidadania, progredir em estudos posteriores e trabalho. O relator na CCJ, deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, destacou o caráter libertador da leitura.
O impacto deste projeto é fortalecer ainda mais a cultura da leitura. A leitura é um instrumento fundamental para poder libertar as pessoas, para dar a possibilidade de conhecer um novo mundo, dar acesso à informação e de superar barreiras que a vida pode impor.
Outra proposta aprovada pela CCJ determina que as escolas estabeleçam no ato da matrícula na educação infantil um prazo para que os responsáveis apresentem a caderneta de saúde atualizada da criança. Tanto essa quanto a proposta que trata de alfabetização seguem para a análise do Senado, a não ser que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Marcon do PT Gaúcho acusa o governo federal de usar os recursos da educação que foram bloqueados no início do ano para pagar emendas a parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência.
O deputado alerta que a perda do Ministério da Educação passa de R$1 bilhão. Marcon lembra que o governo Bolsonaro sempre disse que iria acabar com a velha política de compra de votos, mas agora está fazendo a mesma coisa.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, também critica a proposta do governo que prevê a retirada de R$1,1 bilhão dos recursos da educação para compor um crédito suplementar de R$3 bilhões previstos para o pagamento de emendas parlamentares. No entendimento do deputado, não se pode tirar dinheiro da educação para fazer politicagem.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, avalia que o Congresso demonstrou espírito de grandeza ao se unir, independentemente de partido, e ir ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de transferência do ex-presidente Lula para um presídio comum.
Segurança Pública.
Gonzaga Patriota, do PSB, elogia o trabalho realizado pelo governo de Pernambuco. Segundo o deputado, nos primeiros 6 meses deste ano, o Estado teve uma redução de 23% nos índices de violência. Ele também destaca que Pernambuco ocupa o primeiro lugar nos índices educacionais. O parlamentar ainda parabeniza o trabalho da administração municipal de Sertânia.
Gurgel, do PSL, apoia a política de segurança pública adotada pelo governo do Rio de Janeiro. Em recente declaração, o governador Wilson Witzel sugeriu que a polícia atire em quem estiver portando fuzil. O parlamentar afirma que o índice de morte de policiais caiu, enquanto o número de bandidos mortos aumentou. Para ele, a nova política de segurança do Estado já está surtindo efeito.
Preocupado com os índices de criminalidade em todo o país, Benes Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte, espera que o Congresso priorize projetos de lei que efetivem o combate à violência e garantam melhores condições para o aparato de segurança pública. Ele ressalta que o Ministério da Justiça tem hoje R$1 bilhão contingenciados.
Pedro Augusto Bezerra, do PTB, informa que para marcar os 13 anos da Lei Maria da Penha, 3 cidades do interior do Ceará receberão a Casa da Mulher Cearense para orientar e acolher mulheres vítimas de agressão. Ele ressalta que o espaço é semelhante à Casa da Mulher Brasileira e poderá integrar Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público e Juizado Especial.
Decisão recente do Supremo Tribunal Federal tornou crime de racismo as condutas homofóbicas e transfóbicas. Dr. Jaziel, do PL do Ceará, alerta sobre a importância de garantir o cumprimento e a eficácia das leis já existentes. Ele avalia que o Supremo invadiu as atribuições do Legislativo e contesta a existência de mais leis, quando nem as existentes são devidamente cumpridas.
O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal e processual penal, os chamados projetos anticrime, aprovou mais um dos tópicos do parecer do relator Capitão Augusto, do PL de São Paulo. O texto trata da possibilidade de acordos entre a justiça e acusados.
O relatório tem mais de 200 páginas e foi dividido em 16 tópicos. Como não existem regras específicas para o funcionamento de grupos de trabalho, os deputados estão analisando o texto por partes. Quem traz mais detalhes é a Mônica Tati.
Já foram aprovadas a criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos, uma legislação sobre perda de bens de criminosos e outra sobre a prisão em segunda instância. Capitão Augusto lamentou que os deputados tenham rejeitado a proposta da barganha, conhecida como plea bargain, similar ao dispositivo adotado nos Estados Unidos e que prevê a realização de acordo com o juiz quando o acusado assume a culpa antecipadamente pelo seu crime. O relator explicou que isso seria uma inovação que evitaria desperdício processual.
Aqui foi apresentado 2 propostas. Qual que você quer? Você quer a plea bargain ou você quer a transação penal? Escolheram a transação penal. E o plea bargain, na realidade, foi rejeitado. E que para nós, o plea bargain, que era a inovação na nossa legislação penal, era inovação no nosso ordenamento jurídico para evitar justamente essa avalanche de processo que entope o nosso judiciário e faz com que o nosso judiciário seja extremamente lento.
Já o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contrariamente ao mecanismo de barganha proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, segundo ele, gerou encarceramento em massa nos Estados Unidos e se provou ineficiente em caso de crimes violentos. Freixo acredita que a proposta aprovada é mais condizente com a realidade do país.
Já a proposta do ministro Alexandre Moraes era da não persecução penal, ou seja, crimes sem utilização da violência poderem ser utilizados na negociação direta com o Ministério Público para poder não gerar o processo. Com isso você ganha tempo, você acelera essa medida judicial, economiza recursos e faz, sem dúvida alguma, com que a gente possa não ter um aprisionamento em massa, já que trata de crimes com um pequeno potencial ofensivo, ou seja, com não a utilização da violência.
O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal e processual penal já teve duas prorrogações de prazo. A previsão de término dos trabalhos é em 16 de agosto, mas o relator, capitão Augusto, acredita que o prazo poderá ser estendido para permitir o debate e a votação dos itens que ainda faltam. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Desenvolvimento Regional.
Boca Aberta do PROS do Paraná critica a instalação de grades na rodoviária de Londrina para, segundo ele, evitar a presença de moradores de rua. O deputado considera o ato covarde e arbitrário. Ele diz que a prefeitura da cidade deveria ter usado os R$ 46 mil das grades no setor da saúde, que sofre até com falta de remédios.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, lamenta a atitude da prefeitura de Venda Nova do Imigrante de mudar a destinação de uma emenda parlamentar, que seria para a compra de um mamógrafo. Os recursos agora vão para a compra de bebedouros, aparelhos de ar-condicionado, escadas, computadores, entre outros itens.
Doutora Soraya Manato lembra que a população contava com uma para a realização de exames que podem detectar câncer de mama. Ela espera que a prefeitura atenda às demandas da saúde do município.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, parabeniza os 50 anos de criação da Universidade Federal de Pelotas, comemorados em 8 de agosto. Com 92 cursos de graduação, 44 de mestrado e 27 de doutorado, a universidade é responsável também pelo Hospital Escola, que atende 100% da rede do Sistema Único de Saúde e é referência no estado para o tratamento odontológico.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, avalia que a Fundação Florestal e a Polícia Ambiental do Estado cometeram uma arbitrariedade ao demolir duas casas e ameaçar destruir uma terceira propriedade na Estação Ecológica da Jureia, no litoral sul paulista.
Paulo Teixeira aponta que não havia ordem judicial e que não foram considerados os direitos dos moradores tradicionais da estação, filhos e netos de indígenas caiçaras. O parlamentar espera a retomada de um diálogo respeitoso por parte da Fundação Florestal com essas comunidades que, segundo ele, ainda ajudam a preservar a biodiversidade.
Delegado Pablo, do PSL, registra a realização no Amazonas da primeira audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia. No evento ocorrido em 9 de agosto, foram discutidas alternativas de desenvolvimento para a região. O deputado parabeniza ainda os atletas do Pan-Americano, que representam com maestria o povo brasileiro.
Coronel Crisóstomo, do PSL, faz um apelo pela conciliação em Rondônia. Segundo ele, todos são cidadãos rondonienses e precisam entender as necessidades dos municípios onde existem problemas como a falta de saneamento básico.
O deputado acredita que a soma dos esforços entre governantes, parlamentares e a sociedade em geral vai levar o Estado ao crescimento. Coronel Crisóstomo destaca ainda a aprovação da reforma da Previdência e diz que defende o melhor para o Brasil.
Ayrton Faleiro, do PT, critica o alto custo das tarifas de energia cobradas aos consumidores do Pará. Segundo o deputado, a população paga uma bitributação. São 25% de ICMS sobre o consumo de energia, além de taxas sobre os impostos nacionais.
Ayrton Faleiro defende a redução das tarifas cobradas pela Companhia Elétrica do Estado, a CELPA. Ele sustenta que a população paraense deve ser compensada do impacto ambiental causado pela instalação das hidrelétricas de Tucuruí e de Belo Monte. O parlamentar contesta os altos valores impostos a consumidores de um estado gerador de energia elétrica.
Homenagem.
Rodrigo Agostinho, do PSB, comemora o aniversário de Bauru, cidade com mais de 400 mil habitantes, que, segundo ele, está no coração de São Paulo. O deputado frisa seus esforços junto aos ministérios, buscando recursos de emendas parlamentares para o progresso da cidade.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, registra a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e Tradição Gaúcha, ocorrida na Semana Farroupilha, no CTG Jaime Caetano Brau, em Brasília. Ele homenageia o Grupo de Arte Nativa de Lagoa Vermelha, que viajou 2 mil quilômetros para participar do evento na capital federal.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou na semana passada o parecer do relator deputado Cacalhão, do PP da Bahia, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. O texto ampliou para R$ 3,7 bilhões a previsão de recursos para o fundo eleitoral. A mudança repercutiu em plenário.
Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, diz que o Partido Novo não concorda com o aumento do fundo eleitoral. De acordo com a proposta incluída na LDO, o limite de gastos irá de pouco menos de 2 bilhões de reais para 3 bilhões e 700 milhões de reais. O deputado ressalta que mais importante do que o fundo eleitoral é o saneamento básico, a educação, a saúde e a infraestrutura do país.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, também protesta contra a aprovação na Comissão Mista de Orçamento do aumento do fundo eleitoral para o pleito municipal de 2020. Ele ressalta que em 2018 o fundo contou com 1 bilhão e 700 milhões de reais e a previsão para o ano que vem aumentou os recursos em 2 bilhões de reais. Para ele, a decisão representa um abuso do dinheiro público.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, faz um apelo ao governo federal para que coloque em dia o repasse de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo ele, está com mais de 500 milhões de reais retidos. O deputado argumenta que a dívida está inviabilizando a condição dos empresários e dos trabalhadores.
Pompeu de Matos alerta que há 900 empreendimentos parados no país e 200 mil trabalhadores que correm o risco de não receber salário. Ele diz ainda que o Rio Grande do Sul aguarda o repasse de 5 milhões de reais para pagar as obras. O deputado espera que o Ministério da Economia libere os recursos nas próximas semanas.
Votação.
O plenário pode começar amanhã a votação do texto que estabelece medidas que diminuem a burocracia para a abertura de empresas.
O relator da matéria defende a redução do peso do Estado para o empreendedor. Keila Santana tem os detalhes.
A principal votação da semana no plenário Ulisses Guimarães deve ser da medida provisória da liberdade econômica. A MP 881, editada pelo governo, simplifica regras para o livre exercício da atividade econômica e remove obstáculos burocráticos para a abertura de empresas. O texto facilita a criação das empresas de inovação em produtos e serviços, as startups, também a abertura de micro e pequenas empresas e negócios em geral que não ofereçam riscos sanitários, ambientais ou de segurança. Os municípios é que vão definir as atividades que se encaixam nesse baixo risco e não vão mais precisar de licenças, alvarás ou registros para começar a funcionar. Vários setores empresariais criticaram a atual quantidade de regulamentações durante a discussão da MP na comissão especial. O setor varejista, por exemplo, citou a exigência de licença ambiental para supermercados. O relator da MP, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, acredita na aprovação em plenário, mas não descarta mais negociações. Gergen diz que é preciso reduzir o peso da burocracia para o empreendedor.
O Brasil tem um dos piores ambientes de negócio, em razão do peso regulatório do Estado, que obriga o cidadão, muitas vezes, a atuar na informalidade, porque cumprir as regras que o Estado lhe impõe é impossível. E hoje, o que ele acontece é que ele atrapalha o crescimento econômico. Então, nós estamos invertendo isso. Nós estamos fazendo com que o Estado seja educativo e não punitivo, como ele é em muitas ações.
A oposição, a princípio favorável a vários pontos do texto que facilitam a atividade empresarial, criticou o relatório que vai ser analisado em plenário. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, disse que vai apresentar várias emendas em plenário para tentar alterar pontos que prejudicam o trabalhador na visão do partido.
E agora a medida provisória, ela acaba de eliminar os parcos direitos que sobraram dos trabalhadores. Por exemplo, pagamento de hora extra. Agora você não tem que pagar hora extra, paga hora normal ou compensa hora por hora. Não é preciso mais garantir o domingo de descanso do trabalhador, pode ser um outro dia qualquer. Quem trabalhar no domingo não vai mais receber os 100% da hora a mais do que recebia.
Havia uma divergência numa das emendas sugeridas pelo relator para liberar em supermercados a venda de medicamentos que não necessitam de receita. O relator, no entanto, recuou após pedido do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo para que os parlamentares rejeitassem essa permissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Presidência.
Em evento hoje em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso não vai votar, em hipótese alguma, o retorno da CPMF, como defendem alguns setores da equipe econômica do governo. Ele destacou a importância da reforma tributária para corrigir distorções no sistema e disse que a sociedade paga mais impostos do que muitos setores da economia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Otarã. Para você, uma boa noite.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou uma nova carta de serviços em seu portal. O propósito da carta é aproximar o Tribunal dos diversos usuários de seus serviços, como o jurisdicionado, gestores públicos, membros da academia e cidadãos. O objetivo é oferecer de forma rápida e fácil os serviços prestados pelo TCU em uma única página, agrupado entre certidões, sessões, serviços de comunicação, serviços de apoio ao cidadão, entre outros. Além de permitir o acesso rápido aos serviços, a página indica os canais apropriados para que as demandas sejam encaminhadas e processadas em tempo razoável. Também serve para dar visibilidade e transparência à gestão do tribunal. Acesse www.tcu.gov.br para mais informações. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.